Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação Márcia Sickel.
Olá, bem-vindos a Sete Pontos dessa segunda-feira. Linda! Linda! Tem um sol lá fora, tá fazendo 29 graus. Oi, Curitiba. Muito obrigada, né? Todo mundo nesse susto desta manhã ensolarada e quente. Vamos aproveitar, gente, né? Abrir janela, deixar ventilar, deixar o sol entrar, porque essa energia é maravilhosa. E nessa energia também a gente está aqui nos Sete Pontos dessa segunda-feira. Então, saravando todos os orixás, saravando todos os seres de luz de todas as orbes que trabalham no bem, no amor e na caridade, saravando todos os Exus e Pombagiras, saravando os irmãos das estrelas, saravando todo mundo e saravando você que está aí do outro lado assistindo a gente. Vamos começar os Sete Pontos dessa segunda. E saravando ele, né? Essa entidade, hein, Pai Cris, é assim, o grande amor de todos os umbandistas, né? Vamos falar de seu Zé Pilintra hoje. Bem-vindo.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pela rádio. E é um prazer, um privilégio, na verdade. Eu agradeço o convite, agradeço a você, a rádio, para falar sobre seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra e todos os Exus da malandragem, né? Uma linha que, como você bem disse, né, trabalha os sonhos das pessoas, trabalha numa realidade de adequação transgressora e direcionada para a libertação, direcionada para amor, direcionada para cura, e que trabalha, eu acho, aquilo que o brasileiro mais precisa, que é a manutenção da esperança para o caminhar aos seus sonhos. Então, talvez essa seja a grande malandragem de seu Zé, e por isso esse culto, né, com tanto amor, com tanta devoção que ele constrói na nossa Umbanda. Muito obrigado pelo convite.
Prazer ter aqui. Eu sempre falo que a Aruanda que conduz, né? Faz tempo que eu vi, na verdade, o Casa das Orquídeas. E a gente ficou conversando sobre qual é o tema, E de repente a Aruanda deixa claro, né? Falou, não, tem isso aqui pra falar. A gente queria falar de Contregum, a gente queria falar dos trabalhos da casa, a gente queria falar de não sei o quê. De repente veio claro que era seu Zé o nosso papo, o nosso assunto aqui. Mas antes da gente falar dele, só um pouquinho, seu Zé, quero falar de você. Sim. Como é que foi seu caminho na Umbanda?
Márcia, eu acho que como a maioria de brasileiros, né, eu tive uma formação totalmente católica, mas católica fervorosa. Então, a minha religiosidade, ela da minha infância e na minha pré-adolescência foi toda construída dentro de leitura de Bíblia, de ir em missa, de respeitar os dogmas da religião, como se confessar uma vez por ano, né? E a imagem de um Deus muito punitivo, muito vingativo. A partir da adolescência, claro, eu me afastei um pouco da religião. Acho que o adolescente sempre passa por uma fase, né, pouco questionadora sobre tudo.
Felizmente.
Né, faz parte, eu acho que do crescimento. E eu fui descobrir, na verdade, a Umbanda de uma forma um pouco diferente. Infelizmente, foi através de uma doença do meu pai. E uma médium foi até minha casa, convite da minha mãe. Ouvi uma série de recados e aquela presença daquele espírito na minha casa, que num primeiro momento era visto de uma forma muito negativa da minha parte, acabou ao final da noite me impactando em vários sentidos. O meu pai veio a falecer posteriormente a isso, e eu passei a integrar um grupo espiritualista, que é o grupo dessa médium, que é o grupo chamado Hijos do Sol. Ele não é um grupo que tem ele segue alguns propósitos da Umbanda, mas ele é um grupo fechado, não é um terreiro. É um grupo que não é um grupo que se propõe a desenvolver pessoas, a fazer atendimentos externos, nem nada. É um grupo que tem uma orientadora, que é essa médium que recebe seus guias, que existe até hoje, inclusive. E ali eu passei a ter meus primeiros contatos com os espíritos, né, com a vida do além. Isso foi em 2000, 2001. E a partir dali eu comecei a Esse grupo, como eu estava te dizendo, se propunha a debater assuntos espiritualistas. Então,
Não era Umbanda.
Não, ela tinha incorporação, né? Mas ele é conduzido pela cigana Carmen. Todo ano esse grupo faz uma festa cigana que é maravilhosa, inclusive vai ser em novembro, a deles agora, dia 4 de novembro, quem quiser depois maiores informações
já
me procure. Queremos. É uma festa linda, numa chácara, maravilhoso mesmo.
Nossa!
E eu guardo com muita devoção, muita lembrança, porque ali foram meus primeiros passos relacionados a esse conhecimento, esse contato inicial com os guias. Mas como eu te disse, os trabalhos eram conduzidos pela cigana Carmen, e havia desafios para outras, as pessoas que participavam desse grupo debatiam assuntos espiritualistas, como destino, predestinação, livre-arbítrio, e vinha uma vez por mês Exu e Pombogira, e aquilo realmente, posso dizer que fez uma diferença muito grande na minha vida, principalmente naquele momento que eu estava vivendo, mas ele não era um grupo destinado a desenvolvimentos. E eu passei seis, sete anos nesse grupo sem sentir absolutamente nada, até que numa noite eu comecei a sentir algumas vibrações. O grupo não tinha preparo para lidar com aquilo. E aí eu comecei uma peregrinação, né? Num primeiro momento, quem me acolheu e quem me trouxe algumas orientações e tudo mais foi o pai Odair, que é um pai de santo infelizmente já falecido, que trabalhava no candomblé. Posteriormente eu tive daí um auxílio, participei do terreiro do pai Roberto Pelim, que também infelizmente já é falecido, e um dia, conhecendo o seu Zé, pai Rui se encantou por aquela entidade e aí também me chamou, não para fazer parte do grupo dele, ele também é um pai de santo candomblecista antiquíssimo, infelizmente não está mais entre nós também, ou seja, eu sou órfão por todos os lados, né? Mas é porque a caminhada ela é até certo ponto longa, né? E aí então eu fui adquirindo esses saberes até vir uma mensagem do seu Marabô que eu deveria procurar o meu espaço, né? E algumas pessoas que frequentavam aquele grupo e o Rosa do Sol abraçaram essa ideia com devoção ao seu Marabô, e aí a gente passou a construir uma Umbanda que ela é muito particularizada, ela é muito sedimentada nos ensinamentos do seu Marabô. O seu Marabô é um espírito muito doutrinador, e com essa doutrina dele, ele, por todo esse tempo, a casa existe desde 2008, então por todos esses 15 anos de jornada, ele não nos deixa numa posição de conforto. Ele provoca o tempo inteiro as leituras, o conhecimento histórico. E dessa forma a gente foi meio que construindo a nossa caminhada, as nossas crenças, muito com aquilo que os guias nos passam, né? Também com as leituras dos textos umbandistas, mas nos apegando muito numa busca de descoberta de nossas raízes.
A entidade que você incorporou lá e que você decidiu tomar um outro caminho foi seu Marabô ou seu Zé?
Não, foi seu Marabô.
Marabô.
Foi o espírito que veio por primeiro. E, na verdade, eu não incorporei, né? Eu tive uma espécie de uma possessão, porque... Não, porque o grupo ele não era destinado a isso, né? Então, os integrantes do grupo, e até hoje é assim, lá, os integrantes do grupo, eles se propõem a discutir espiritualidade, ninguém está lá para ser médium, né? O grupo não se propõe a caridade, o grupo se propõe a...
É um grupo de estudos, na verdade.
Estudos, exatamente.
Mas baseado em quê? Porque, assim, você foi do catolicismo direto para Umbanda, para trabalho. A grande maioria passa por um estudo do espiritismo, lê Kardec.
Não, nesse grupo que eu passei de 2001 até 2006, 2007... Houve essa base, né? Houve essa base.
Que a gente tem, né? Falando de mediunidade, de espiritualidade.
Né? Eu digo infelizmente porque
Por enquanto é o que a gente tem,
Porque eu acho que a gente tem que... Isso é algo que eu tenho como uma bandeira na nossa casa, sabe, Márcia? A minha formação e o início da casa foi assim, porque eu acho que o terreiro ele é um organismo vivo, ele vai se transformando. A gente tem que olhar para as nossas raízes sempre com muito amor, né, pela ancestralidade, mas a gente não pode ter receio de mudar os caminhos, né? De mudar a ideologia, porque ela vai se transformando.
Tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Sim, o planeta muda, enfim.
E eu lembro que no início, a minha, então, esse grupo discutia muito em cima das filosofias, né? Uhum. De Allan Kardec, do Espiritismo e tudo mais. E hoje eu estou num processo ali na nossa Casa das Orquídeas de procurar... não negar essas leituras, mas fazer com que a nossa fé seja contada pelo preto, pelo africano, porque a nossa fé, ela é afro-brasileira, ela não é franco-brasileira. Uhum. Né? Então, o Allan Kardec, ele pode até contribuir com alguma coisa, mas ele não pode ser o beabá, o início ou a base da nossa fé. A gente, sim, tem que perder um pouquinho a ideia, eu acho, de que o saber civilizatório está na Europa. E foi porque a África, né, ou seja, que a Europa é civilizadora e a África é aprendiz. E é justamente o contrário, né? O saber africano, ele foi apagado, e a gente tem uma responsabilidade grande, se queremos nos reconhecer como umbandista, de dar ao preto o seu valor. Então a gente busca muito isso hoje na nossa casa, porque ao final de tudo eu entrei nessa caminhada com um conflito muito grande, que era largar também muitos dogmas católicos que eu carregava.
Sim.
Né? E o Espiritismo, ele consegue domar esses dogmas, mas não apagá-los. Então a gente vê muita Umbanda catolizada, muito Umbanda, sim, espírita, muito Umbanda kardecista, e a gente vai apagando. E quando a gente consegue resgatar um pouco desse saber preto, né? Uhum. Desse saber africano, a gente vai vendo que é muito mais harmonioso com a sua própria essência ser espiritualista. Porque a gente vai se livrando daqueles dogmas, o bem e o mal, a luz e a escuridão, né? Uhum. O corpo e a mente. Não,
a questão do sacrifício, que é uma coisa que dá muito poder, né? As religiões têm poder em cima da questão medo, da questão, uhum, você vai para o inferno, da questão... O orixá tá vendo, da questão, né, até a gente, não tem muito umbandista que usa isso. Ah, sim, meu Exu, sim, sim, tá vendo o que você tá fazendo comigo.
É assim. Não mexa comigo que meu Exu não dorme,
exato,
né?
Exato. Aí a gente vai tirando esses dogmas, isso. E é muito interessante você falar que o seu Marabô tá passando doutrina, porque assim, gente, quem é o melhor, de onde vem a melhor informação? Das entidades.
Sim.
Né? E eu tenho visto muitas casas que agora estão sentando, quero mandar até um beijo pro pai Eric, que esteve aqui falando sobre Exu, que o Exu está ditando um livro.
Uhum.
O Exu está contando, sim, o que é Exu, o que é falange, como é que eles trabalham. As entidades têm coisas para falar para a gente.
Tem muitas.
Que é exatamente o que Kardec fez. Ele não escreveu aquele livro da cabeça dele, ele sentou e perguntou para os espíritos.
Sim, sim,
então está na hora da gente começar a ouvir as nossas entidades, as entidades da nossa casa, as entidades que nos guiam.
Acho muito importante.
Isso é sensacional.
Uhum. E se você parar para pensar bem, Márcia, quando o Exu fala, o Exu conta, né? Ele foge um pouco desses mitos da Umbanda que a gente cultiva e alimenta, né?
Sim.
Ele não realça o mito. O mito nada mais é do que o nada que se transforma em tudo, né? Então eu acho que um umbandista começar a escutar um pouco mais seus guias, a buscar conhecer um pouco mais a sua ancestralidade e a ancestralidade dos seus guias, ele é um passo... E é desafiador isso, porque o seu Marabô, quando começou com as leituras, e aí ali houve talvez esse choque inicial, né? Ele não veio, olha, leiam o Livro dos Espíritos, ele foi ler a Platão, sabe? Ele foi ler a...
Mas é que seu Marabô, foi... né?
Não, mas é porque assim...
Seu Marabô é um espírito...
Não, como todos, né? Mas é porque existem essas cadeias essas linhas, essas linhagens de Exus, uhum, de Pombogiras, eles trazem um saber muito antigo, né? E nós precisamos beber das fontes desse saber, porque o saber antigo, a forma como o mundo evoluiu, nós não podemos compreender a arte, a forma como as obras clássicas foram escritas, acreditando que aquilo não teve, né, alguma sugestão espiritual.
Sem dúvida.
Então, eu acho que se apegar mais a toda essa nossa riqueza civilizatória que está lá atrás, e nos desapegar um pouco mais dos modismos atuais ou das coisas muito recentes, dos mitos, das histórias contadas, é um início muito grande para a gente passar a ouvir a nossa história e os nossos ancestrais. Eu acho que esse é um ponto importante. E foi a partir desses desafios que a nossa CDO, que a gente chama Casa das Orquídeas, mas deixa só na abreviatura de CDO, que todo mundo guarda mais fácil, né? Ela foi criada, foi idealizada, foi fundamentada pelo seu Marabô. Isso foi em 2008. Para você ver, nós estamos falando de um período até certo ponto recente. Uhum. Mas em 2008, quando eu falava que a casa era fundamentada por um Exu, o que eu ouvia de críticas eram absurdas, né? Porque imagina, a casa ela tem que ser firmada por um preto velho, por um caboclo, né? Como um Exu está firmando a tua casa? Uhum. É uma casa de quimbanda?
Direto a quimbanda,
então,
né?
Então a gente evoluiu muito nesse sentido. Sim. Fico muito feliz de ver que hoje ninguém mais enxerga o Exu ou a Pombogira como esses guias que são de uma grandiosidade menor na Umbanda. Eu sinto que hoje há um respeito e uma ideia muito melhor sobre como isso se dá, né? Mas eu acho que ainda a gente tem muito a evoluir nesse sentido. E bom, nessa construção toda, que eu acho que eu já estou até embaralhando os temas, né?
É que a gente já pegou umas cinco coisas para a gente falar nesse meio.
Apareceu o seu Zé aí no meio, uhum. E enfim.
Mas deixa eu te perguntar o nome, Casa das Orquídeas, que isso também já é uma coisa diferente, porque é sempre casa pai, mãe, vovó, né? Enfim.
Sim. Sim, o seu Marabô, o nome foi idealizado na história do seu Marabô, que ele passou para nós, né? A história do seu Marabô que trabalha na nossa casa, né? Porque é importante também destacar que cada guia tem a sua história, né? Sim. E tudo mais. Não há uma história verdadeira, né? Ou única, não.
Todas são verdadeiras,
não existe uma história única, né?
Sim.
E o seu Marabô, ele teve um alto posto de comando político numa das vidas que ele teve. Uhum. E nessa de sempre manter uma postura muito, muito séria em busca de conhecimento, de doutrina e de muito valor e de muito caráter, ele foi meio que forjado a uma condição que ele teria que levar alguns que o seguiam a um destino que não teria volta, né? E para que aquelas pessoas mantivessem a sua esperança, o seu ânimo de vida mesmo, diante de uma missão como aquela que foi confiada e que era uma missão totalmente danosa, trágica e tudo mais, ele confeccionou uma espécie, ele fez uma espécie de bandeira que tinha uma orquídea. Com a seguinte alusão para aquelas pessoas todas: olha, entendam que nesse momento vocês são como uma orquídea. A orquídea, ela por 6 meses durante o ano, ninguém a nota, ninguém a olha, ela tem que ser regada por aqueles que verdadeiramente a amam. Porque senão ela é uma simples folha e vai ser largada de um lado e vai morrer quanto tantas coisas que não têm beleza, profundidade, morrem por simplesmente não serem notadas. A diferença vocês não vão fazer nesse momento, a diferença vocês vão fazer quando essa folha, essa planta, a partir do alimento daqueles que os amam, fazer vocês ressurgirem, renascerem, terem flores novamente. Uhum. Aí todos vão querer olhar, né? Todos vão querer estar perto, todos vão querer admirar, mas aí a flor sabe a quem cativar através do olhar. Então, aí vai ser o momento em que vocês vão saber o que devem ou não valorizar. E aquilo foi uma força para aquelas pessoas de uma profundidade de continuidade, né? De continuidade, de entender. E eu acho que daí, nessa caminhada, toda essa... É claro que o seu Marabô explicando é muito, né, diferente do que eu, mas nessa caminhada toda, essa alusão faz sentido, eu acho, a partir do momento que a gente tem uma tendência a diante dos desafios da vida, entrar em depressão, discutir com Deus, largar a fé de lado, né, um pouco. E a gente tem que entender que não, que faz parte da vida, né? A caminhada vai exigir altos, baixos, né? O seu Zé falou uma coisa: a hora que tudo estiver bem, já não tem muito o que fazer aqui, né? Só que tá, todo mundo quer ficar aqui. Então, eu acho que é uma alusão bonita que ele encontrou no momento de dificuldade para trabalhar com a esperança das pessoas, daquelas pessoas que estavam com ele.
Maravilhoso. Todo mundo é orquídea. Todo mundo tem o seu momento orquídea, né? De estar ali sem flor, quietinho, no cano. Morreu, mas não floresce, não tá... E saber que tem alguém que vai vir ali, vai regar, e que vai aguardar, e que vai entender esse momento, que vai continuar te amando do mesmo jeito, enquanto você não está florescendo, não está sorrindo, não está bem, não está feliz, não está com todo o seu potencial, né, desabrochado. Está ali quietinho, tem alguém que vem e rega, e cuida, e tira os insetinhos, e isso é...
E a vida trata de apresentar a cor novamente, né?
Sim, então isso vai passar, vai florescer de novo. É. Que coisa maravilhosa, Maroiê, seu Marabô.
Que diante dessas mensagens que ele passava, daí a gente decidiu, vamos dar o nome de Casa das Orquídeas, vai.
Porque aí... ele nunca disse que era o que chama de Casa de Exu Marabô.
Não.
Eles não têm isso, né?
Não. E foi assim que a gente começou, em junho de 2008.
Que maravilhoso. Ah, que história linda. Eu tava muito curiosa para saber qual era a história por trás do nome. Imaginei que tinha alguma coisa bonita, mas não imaginei que fosse tão bonito assim. Que
obrigado,
lindo.
Obrigado, Marcia, que é isso.
Vamos, tá na hora do nosso intervalo, né? Vamos pro nosso... O coração já ficou assim, ó, cheio de amor. Vamos pro nosso intervalo que a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.